Em meados do século passado, mais precisamente em 1946, o médico e cientista social Josué de Castro lançava Geografia da Fome, livro que veio revelar a trágica situação da população brasileira quanto a um dos indicadores básicos da saúde humana, a alimentação. A obra que se tornou referência no Brasil e no exterior teve não apenas o mérito de lançar um mapa da desnutrição no Brasil, como de mostrar que ela não podia ser vista como um fenômeno natural entre as classes menos favorecidas, que tinha causas políticas e socioeconômicas bem definidas e que deveria ser motivo de grande preocupação para os governos e para a sociedade. O escritor Josué de Castro expunha a realidade incômoda, mas incontestável, de um Brasil que precisava encarar de frente suas contradições para transformar-se em uma nação mais justa e democrática, para encontrar um caminho mais humano e igualitário para o seu desenvolvimento. Da longínqua década de 1940 para os dias atuais, muita coisa mudou no país. Não somos mais uma sociedade predominantemente agrícola, mas fundamentalmente urbana. Obtivemos expressivos avanços em nosso parque industrial, no desenvolvimento tecnológico, na construção da democracia. Entretanto, ainda não conseguimos nos libertar do estigma da desigualdade que se reflete nas populações mais carentes sobre as diversas faces da pobreza, a fome, as precárias condições de saúde e de habitação, a baixa escolaridade, os baixos rendimentos e a ausência de oportunidades no mercado de trabalho. Atendendo-nos apenas aos aspectos da renda familiar, é inconcebível nos conformarmos com o fato de que, segundo o programa Brasil Sem Miséria, 16 milhões de brasileiros sobrevivem com até R$70 por mês, o que equivale a aproximadamente 1/8 do salário mínimo. O que se pode comprar com R$70 por mês? Com pouco mais de R$2 por dia, certamente não dá para comer. Que dirá para cuidar minimamente da saúde, da educação, para ter uma moradia digna? Isso configura uma situação de extrema pobreza, de ausência absoluta dos direitos humanos básicos, uma situação inteiramente incompatível com a maturidade política, com as conquistas tecnológicas, com as condições de termos entrado no seleto grupo das 8 maiores economias do planeta. Em Minas Gerais, síntese socioeconômica do país, os índices da miséria se reproduzem em proporções que, se não são idênticas, estão bastante próximas daquelas registradas para um conjunto da população brasileira. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 37,6% das famílias mineiras se situam na categoria de baixa renda, o que significa terem um rendimento mensal per capita de até 0,5 salário mínimo. Enquadra-se nessa faixa cerca de 7 milhões e 300 mil pessoas no estado. Se considerarmos as famílias classificadas como pobres, com rendimento mensal per capita de até 1/4 do salário mínimo, elas constituem um percentual também bastante elevado, de 19,7%, englobando aproximadamente 3 milhões e 800 mil pessoas. Esses dados constituem motivo para que todos nós preocupemos o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, os demais poderes públicos e a sociedade em seu conjunto. O ciclo de debates que estamos iniciando tem o propósito de centrar nossas atenções sobre o tema, discutindo as características da pobreza em nosso Estado, as políticas públicas destinadas a combatê-la e as propostas concretas para que essas políticas se tornem mais abrangentes e mais eficazes. Este evento terá ainda um importante desdobramento no segundo semestre deste ano, o Seminário Legislativo Políticas Públicas para a Erradicação da Pobreza e Redução das Desigualdades. E, com certeza, irá gerar valiosos subsídios para que sejam aprimorados os principais instrumentos de planejamento do Estado. O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano Plurianual de Ação Governamental e o Orçamento Anual. Este encontro faz parte também de um conjunto de ações práticas decorrentes dos projetos prioritários da Assembleia para o biênio 2011-2012, dentro da diretriz central de ser a voz dos mineiros no enfrentamento das desigualdades e na promoção da cidadania. Agradecemos a todas as pessoas e instituições que colaboraram para a realização deste evento, especialmente ao nosso amigo deputado André Quintão, autor do requerimento que deu origem a este ciclo de debates. Aos demais membros do Parlamento, aos ilustres expositores e debatedores e a todos os presentes. Esperamos, com a contribuição e o empenho de todos, dar um passo importante para produzir em pouco tempo, eliminar do nosso Estado as condições de pobreza e desigualdades que afetam milhões de mineiros, mineiros que merecem uma vida digna, que merecem ser representados em todos os seus direitos e exercer plenamente a sua cidadania. Muito obrigado. Dando sequência aos nossos trabalhos, essa presidência agradece aqui a todas as autoridades, a todos os presentes, e para dar continuidade aos nossos trabalhos, ao nosso ciclo de debates, eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Rômulo Viegas, que vai coordenar os trabalhos no dia de hoje. Muito obrigado a todos.